O Evangelho de Jesus, ele teria que ser para cada um de nós uma história viva, né? Um compromisso com o próprio Jesus, que foi ele que deixou para cada um de nós, né? Esse legado tão belíssimo que é o próprio Evangelho. A tal ponto que, de uma forma simples, como ele falou há 2000 anos atrás, ainda hoje nós não entendemos a profundidade de muitas parábolas, né, que ele se utilizou na época. A tal ponto que ele mesmo diz, né, eu vou para o Pai, e aí eu vou mandar para vocês o Confortador, que é o Espírito da Verdade, que haverá de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ou seja, quando pediram para onde ia Jesus, né, ele disse que ia para a casa do Pai, mas que ele não iria deixar nós, digamos, órfãos, né, de irmão, e que ele mandaria o Confortador, o Espírito da Verdade, que iria repetir tudo aquilo que ele tinha dito. Passam-se quase 2000 anos, e hoje nós temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo o Espírito da Verdade se manifestando. Nós temos os próprios Espíritos, digamos assim, retornando e falando de quê? De Evangelho. Só que de uma forma mais ampla, de uma forma mais entendida, de uma forma com uma base para que a gente possa compreender o que naquele tempo ele dizia através das parábolas, né? Coisa simples. Tem lá a parábola dos vinhateiros, a parábola do pescador, a parábola do joio. Tem muitas que a gente, até hoje, a gente não entende. Mas, que se a gente dedica um tempo ao estudo, vai ver que verdadeiramente são grandes verdades que a gente tem que adotar. Né? Como quando ele dizia lá do joio. Enquanto, né, chega o cara e diz, mas Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Tipo, se somos todos filhos de Deus, de onde veio toda essa maldade? Aí ele diz, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou o joio. Que é enquanto os homens dormiam? Enquanto tu dorme para a questão do certo e do errado no teu dia a dia, tu vai te desvirtuando, e quando tu nota, tu te perde, na maioria das vezes, né? E essa parábola da figueira, que está no Evangelho, e que ele vai lá para comer uns figos, e ela não tem figos, até porque estava fora da época, né? Ele fica triste, digamos, né? Porque no Evangelho diz que ele amaldiçoou a figueira. Acho que Jesus não teria feito uma coisa dessas, mas enfim, não tinha figos, né? E eles simplesmente foram adiante. E quando eles voltaram, no dia seguinte, ela estava seca. Ela secou até a raiz. E Jesus, então, ele fala, né, da questão das árvores, para que nós aprendamos, né? Ele diz assim, que toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E é pelos frutos que tu vê que tipo de árvore é. E isso se encaixa para cada um de nós, né? Qual que é o significado da vida? Acumularmos? Não. Né? Frutificarmos. Levarmos adiante uma causa grande que está dentro de cada um de nós. Através do quê? Através dos nossos filhos, através da sociedade, através da convivência. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque nós somos instrumentos da vontade do Pai. E aí como é que tu sabe quem é quem naquilo que ensina Jesus? Pelos frutos. Né? O que que o cara faz? Então tu vai saber quem é que é o cara. Então se ele tem frutos bons, é uma pessoa boa. Se ele produz frutos maus, é uma pessoa má. Se ela não produz nada, né, verdadeiramente, ela não entendeu, digamos assim, a missão. E numa passagem, que é bem interessante, ele diz assim, ó, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então vejam bem, vamos observar a natureza, né? A maioria de vocês sabe como é que funciona, a maioria de vocês tem jardim, né? O que que acontece com as coisas boas e as coisas ruins num jardim? A gente tem que ver o cuidado que a gente tem que ter para as boas árvores, né? Ou seja, tu tem que cuidar, tu tem que manter, porque senão as ruins, elas vêm e elas vão sufocando, elas vão tomando conta. Parece que elas têm muito mais força do que as árvores boas, né? A tal ponto que a árvore boa, tu tem que passar lá, tu tem que estramar, tu tem que cuidar, tu tem que fazer todo aquele processo que a gente conhece. Mas, em essência, o que acontece com a árvore? Ela pega do ambiente todos os elementos e ela traz para fora, ela oferece para todo mundo aquilo que ela é. Uma boa árvore vai oferecer bons frutos. E uma árvore má, digamos, né, ruim, ela vai ter o quê? Frutos amargos, azedos, venenosos. Mas ela trabalha. E existem as árvores que não produzem frutos. E aí ele diz, toda árvore que não produz será lançada ao fogo. Veja o que interessante. Se tu é uma árvore e tu não produz, tu vai ser lançado ao fogo. Que é o que nós fizemos no jardim. Né? O que que tu faz com as ervas daninhas, né? Tu pega, tu recolhe todas elas, tu não faz fogo, mas tu bota ela nos pés das árvores boas. Tu arranca todas elas, tu mata elas e tu bota ela nos pés das árvores boas. Que aí elas vão servir o quê? Elas vão servir de elemento para que a árvore boa cresça, fique mais forte, né? Tu utiliza elas. Então Jesus diz assim, toda árvore que não produz frutos será arrancada e lançada ao fogo. Veja que interessante que é isso. Tu vive uma vida, não fez nada. Pior é daquelas árvores que ninguém chega perto, né? Tem umas que a gente não chega perto mesmo. Eu tenho uma hora pro nobis em casa, ela é triboa, aquela da proteína, né? É triboa. Mas ela, eu nunca vi uma árvore tão espinhuda que nem ela. Ela tem espinho para subir, ela tem espinho para se defender e os frutos dela, para te comer ela também. Tem que, né? Porque ela tem espinhos. Mas é uma árvore boa, porque ela frutifica, só que tem que ter cuidado. Né? Mas uma árvore, às vezes assim, que tu vê que ela não tem utilidade nenhuma, tu vai buscar alguma coisa nela? Não! Uma pessoa que não fez nada durante a vida, chega num ponto, morreu, desencarnou. Ela não produziu nada de bom, porque se tivesse produzido coisa ruim, né, ela ia pagar pelo que fez, mas não produziu nada. Aí ele disse que ela será lançada ao fogo. O que é ser lançado ao fogo? Ser lançado ao fogo é o fogo da tua consciência que tu teve uma vida inteira e tu nunca pensou para que tu está aqui. Às vezes as pessoas brincam e dizem, não, o cara está aqui só para fazer peso na terra. Mas para que tu está aqui? Para produzir bons frutos. Para atender as pessoas que te procuram como uma árvore, através da tua sombra, né? Através dos teus frutos. Então tu vai ser útil à grande obra, que é o que acontece com as boas árvores. Elas se utilizam dos elementos e elas servem. Elas servem. E quem tem árvores frutíferas, por exemplo, tu não consegue comer o que uma árvore te dá. Tu não consegue. Dependendo do tamanho, é claro, né? Mas tu não consegue. De tanta coisa, digamos assim, boa que ela produz, muitas vezes tu não consegue, a tal ponto que tu tem que fazer o quê? Distribuir os frutos, quem distribui, para não deixar caindo no chão, né? Porque de tanto que ela te oferece uma árvore. Então imagina, às vezes, nós que temos um pequeno pomar em casa, de quanto é produzido, né? Então, se tu não produz nada, e tu tá aqui, morto, quando tu acorda para a verdadeira vida, o que que acontece? Tu vê que tu não fez nada. Por isso que ele diz, toda árvore que não produz frutos será lançada ao fogo. Então, queima, né, a tua consciência de não ter feito absolutamente nada, será lançada ao fogo. Né? E aí o que acontece? Teremos novas oportunidades? Sim, mas é nesse sentido que Jesus quer ensinar. Quando ele diz também, numa outra passagem, que é num outro um outro autor, acho que é em Mateus, não sei, ele diz: toda árvore que o meu pai não plantou será arrancada e lançada no fogo. Toda árvore que o meu pai não plantou, mas tu vai ver, todas as árvores foram plantadas por Deus. Mas por que de repente ela não produziu? Porque ela não fez aquilo que tinha que ser feito. Por que aquela pessoa não fez as coisas boas? Porque ela não atendeu o que eles ensinaram. Então, essa árvore terminou um ciclo, ela vai ser arrancada e lançada ao fogo. Então, digamos assim, nós estamos vivendo num momento, história, 2024, onde que todo mundo está tendo acesso ao conhecimento, onde todo mundo vai ter que se posicionar. E como é que tu, se tu é uma arvorezinha, como é que tu vai te posicionar perante a criação? Frutos ruins? Não vai chegar ninguém perto de ti e fazer coisa errada. Não produzir nada? Não é uma boa. Tem que produzir. Por isso que lá está escrito, né? Que o iníquo continue e que o justo se justifique. Então quer dizer, tem que começar a produzir frutos, fazer alguma coisa de útil, porque nós estamos entrando num, né? Saímos de prova e expiação, vamos entrar para um planeta de regeneração e não vai ficar todo mundo por aí. Grande parte da galera que está aqui, tu entendeu? Aqueles que não compreenderam aquilo que tinha que ser feito, lembrem, os mansos herdarão a terra, herdarão. Vai ficar por aqui num nível de consciência melhor. E os outros? Tem uma parábola. Tem uma parábola. Que é assim, eu vou contar ela bem rápido. Para entender o que vai acontecer. Aí diz que Deus, né, nosso Pai, te deu tudo pronto. Deu tudo pronto. Deu o pareral pronto, todo cercadinho, a torre, o lagar, tudo pronto. E depois de um tempo mandou cobrar aluguel. Aí, quando foram cobrar aluguel, os caras não pagaram. Bateram num, surraram outros, não pagaram aluguel. Mandou de novo, não pagaram aluguel. Aí o Senhor disse: vou mandar meu filho, quem sabe o respeitarão. Né? Aí quando o filho do Senhor foi lá para cobrar o aluguel, os caras viram assim por cima da cerca e disseram: eis o herdeiro, matemo-lo. E fiquemos com toda a herança. Tipo, vamos matar ele e vamos ficar com tudo para nós. E aí Jesus está contando essa parábola. Jesus está contando. Aí Jesus pede para o povo. Sim, porque eles mataram o filho dele. Aí Jesus pede para o povo: quando o Senhor voltar, o que ele tem que fazer com esse povo? Quando o Senhor voltar, o que ele teria que fazer com essa galera? Né? Aí o povo responde: matá-los miseravelmente e entregar a vinha, a pareira, o pareral, né, para outros que paguem tributo ao seu tempo. Lógico, matar miseravelmente os caras, né, e entregar a pareira para outros que paguem no tempo devido, ou seja, o aluguel. E aí Jesus diz assim: tá, mas vocês não leram nas escrituras que a pedra, que é meio complicado, mas depois eu explico, que a pedra que os construtores rejeitaram acabou por se tornar a cabeça do ângulo? Veja o que Jesus responde. Não tem nada a ver com aquilo que o povo disse, né? O povo disse assim: matar eles e entregar a pareira para outros. E aí Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram, né, não acabou por se tornar cabeça de ângulo? Quando um construtor rejeita a pedra? Quando ela não é boa. Quando a pedra não é boa, ela vai ficando para trás. Mas chega na cabeça do ângulo, que são as sorelas, né? As cabeças de ângulo, no final de uma construção, tu vai botando, 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 vai dar aqui uma que falta, né? Cabeça de ângulo. Ele diz: ela vai servir. Mesmo sendo uma pedra ruim, ela vai servir. Então ele quis dizer que Deus não destrói nada dos seus filhos. Ele disse que mesmo aqueles que não pagaram aluguel, que fizeram o que fizeram, serão utilizados. Aí o que acontece? Nós estamos
num projeto individual, que é a consciência de Deus. Já estamos um tempão por aqui. Estamos frutificando ou não? Cada um, cada um. Está seca a árvore aí, tem nem as folhas, não tem. Mas tudo certo, né? Se está frutificando, os mansos herdarão a terra. Se não estiver frutificando, o que vai acontecer? Vai ser expulso. Não fica mais aqui. Não fica mais aqui. Tem livros e tem literatura e tem um monte de coisa que prova, né, que há 10 mil anos atrás, não é 500 mil anos, 1 milhão de anos, né, veio uma grande leva de espíritos exilados. Foram expulsos, por quê? Não produzia, tu entendeu? Não produziam nada, e o que que acontece? Vão começar tudo de novo, aí lá eles vão escrever assim lá, ah, nós estávamos no paraíso, né? Nós estávamos no paraíso, nós comemos da maçã, que é o discernimento do bem e do mal, ficamos nus, envergonhados de não produzir nada, ou só coisa ruim, e fomos expulsos. E agora vamos ter que começar tudo de novo aqui. Não está escrito assim na Bíblia? Lá onde ela começa? Bem assim ela está escrita. Lá onde começa está escrito assim. E se lembra como está escrito quando ela termina? Que o justo se justifique. Ou seja, produza. Faz alguma coisa enquanto é tempo. Se tu quiser te agarrar num lugarzinho bom por aí. Porque senão vai ser arrancada e jogada fora. Mas não vai ser destruída. Começa tudo de novo.